Desde 1979, o grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes.
Boa tarde. Graças a Deus, mais um final de semana, mais uma semana passamos aqui para poder hoje iniciar, nesse momento, às 12h52, a nossa Arena DS da Rede de Comunicação Diário de Suzano. E uma satisfação muito grande novamente. O esporte na semana ferveu nas finais da primeira, da especial. Vários jogos da liga, da segunda divisão, da terceira, do quarentões, cinquentões, sessentões, feminino, enfim, campeonatos não param na cidade, não vivemos só de futebol. E hoje trouxemos também aqui o seu Altair, nosso historiador, para falar dos homenageados, seu Mural dos Campeões, o segundo Mural dos Campeões, que o primeiro teve uma revolução muito grande, ficou maravilhosa na Câmara, conseguiu mais um espaço na Câmara para fazer o segundo, logo vai falar dos homenageados. E, enfim, para nós a satisfação é muito grande. Mas, mais uma vez, estaremos aqui. Mas tivemos uma notícia muito triste nesse final de semana, porque nós não podemos nunca deixar de reconhecer parceiros como nós tivemos na época, na década do final de 90 para 2000. Nós tínhamos uma parceria com essa Calói Suzano. E ontem, quando eu estava assistindo o Fantástico, e até conversando com Antônio Pizzolatto, Tonhão, que eu mando meus sentimentos, porque o João Paulo Diniz faleceu no dia de ontem na cidade de Paraty, aos 58 anos, vítima de um infarto. E ele foi nosso parceiro aqui no ciclismo. O seu pai, João Abílio Diniz, também, que nos ajudou, né? Nos ajudou muito. Abílio Diniz nos ajudou muito também com essa parceria. Ganhamos a Copa, uma Copa da Globo, sabe? Tivemos uma Copa da Globo de ciclismo, 50 minutos ao vivo. Eu não podia deixar de esquecer de falar da família, desejar meus sentimentos a toda a família, agradecer sempre pelo passado, mas fizeram muita história aqui na cidade de Suzano. E ele até ajudava a treinar a equipe, treinava com a equipe, o João Paulo Diniz. E também, né, meus sentimentos ao pai, a toda a família, deixou 4 filhos, esposa, enfim. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Não podemos deixar de reconhecer que a gratidão é algo eterno. Nós temos que sempre reconhecê-la. Sentimentos à família, sentimentos ao Antônio Pizzolatto, ao Tonhão, que sempre foi parceiro e trouxe essa parceria para Suzano, esta Calói Suzano. E a vida segue, mas a tristeza sempre vai ficar conosco. Muito obrigado, nosso querido João Paulo Diniz, seu Abílio Diniz, por tudo que fizeram por Suzano, pelo ciclismo, e que Deus consiga fortalecer, dar força à família, mas não é fácil, aos 58 anos. Seu Altair, boa tarde.
Boa tarde, Nardinho. Nossa, é uma honra muito grande. Boa tarde, Regiane. Grande profissional essa Regiane, né? De tantos prêmios, né, Nardinho? É uma
prêmios,
honra estar aqui.
Nacionais.
É, né? Nacionais.
Não brinca com a menina, não.
Não, essa é fera, né? É fera. Em breve estarei escrevendo da história dela também, se e Deus quiser.
Eu fico feliz de estar trabalhando ao lado dela, mas isso. A importância é ela.
É, né? Ela é, não, grande profissional. É uma honra muito grande. Eu tenho acompanhado o Arena DS, Nardinho, grandes entrevistas, o programa está muito bom, sabe? Eu sempre falo para você. E hoje é uma satisfação vir aqui, né? Dar uma entrevista para o seu programa e divulgar muitas coisas interessantes que estão vindo aí para acontecer, que nem você acabou de falar, a sequência do Mural dos Campeões, que agora tem uma novidade, né, Nardinho? Não é só o futebol, está envolvendo outras modalidades, basquete, vôlei, natação, inclusive você falou do ciclismo. Temos já dois, já que eu peguei os pés, que é do o seu Luiz Carlos Seco, né? 92 anos, né? A gente foi até feito lá no ginásio Paulo Portela.
Muita história do ciclismo.
Muita história. Né? E o Kleber, né? Semana passada eu peguei os pés do Kleber.
Kleber Neves foi nosso técnico.
Foi técnico, 20 anos.
O Fausto era o secretário de esportes, né? Isso, foi técnico da cidade. mas foi atleta também
antes. Foi atleta.
Enfim, ele sempre teve um vínculo até hoje com a cidade, então agradecer sempre ao Kleber também.
Isso.
Muito bem reconhecido também.
Isso.
E eu gostei muito dessa mescla agora. Ficou mais interessante esse segundo mural, porque ele sai um pouco só do futebol. Lógico que ele, o futebol, ele quer, quer não, ele rege o país. Né?
Isso.
O futebol, ele rege o país, economicamente, ajuda muito, movimenta muito dinheiro, né? Mas também nós temos que pensar nas demais modalidades. E eu acho que foi muito feliz nesse sentido. Hoje, tem Ricardo Navajas,
O Dinilo,
o Romanini, que foi do tênis de mesa.
Tênis de mesa, a Jaqueline isso. Também.
Também com o Issal, jogou na época.
Isso.
Ele jogava um jogo aberto para o Suzano, né? Representava
história
bem.
Fantástico.
Eu falo na época, aquela época antiga de Suzano, o Ismael, o Wilton no atletismo.
Também está no mural.
O Dinilo e o Issal no tênis de mesa.
É.
Seu Roberto Davi no judô, seu Trinca no judô. Eles representavam a cidade porque eram talentos que despontaram na cidade e faziam muito para a cidade. Num tempo que a cidade não tinha recurso para o esporte, mas eles faziam por muita competência, faziam a sua parte.
Isso. Interessante, né, Nardinho? Você que é um... Eu até brinco, você é uma lenda, né, no esporte dos anos. Muitos desses passaram pela sua secretaria, né? Que você, quando era secretário de esporte, eles estavam no auge, você acompanhou muitos deles, né, Nardinho?
E aqueles que não passaram de... Não passaram de 89 até 2004 em diante, eu acompanhava, né? Eram nossos ídolos nas modalidades.
Isso.
Então, você que é um grande esportista, que já nasce com sangue na veia do esporte, você acompanhava esses destaques da cidade, tanto no atletismo, como no judô, como no tênis de mesa. Nosso futsal jogava mais de 40 equipes aí o campeonato, então o Paulo Portela sempre lotado com o futsal amador, né, que vinha da região, tanto da Nitroquímica, Skylab, de Itaim, o MUC de Jundiapeba, o Brasinha de Mogi, que também, sabe, todas equipes e muita equipe boa na cidade. Urupei, Sorcibra, Banco do Brasil, Kornig. Era um campeonato.
Não pode esquecer também do Totacola, né?
Totacola, que eu joguei, Totacola, Palestra, que eu joguei também. Urupei, que eu joguei, sabe? Mas tudo campeonato assim.
Foto Ideal também.
Foto Ideal do Paulinho Nagafute, nosso saudoso Paulinho Nagafute. Nem encontrei o filho dele fotografando o batizado do meu neto. Mas a saudade foi muito grande, sabe? Minha família ficou muito feliz em saber que era o filho do Paulinho. Porque o sentimento e o carinho é muito grande. O Paulinho fez muitos casamentos, né? E o filho agora herdou, né? Esse trabalho profissional da fotografia.
Isso.
E falar em fotografia, não podemos deixar de falar da Legenda, né? Esta é também campeã em nível nacional.
Nacional. Ô, Nardinho, até aproveitando as suas deixas, a ideia de fazer a sequência do mural, eu conversei com o presidente da Câmara, o Leandrinho, que vem dando um apoio grande, o próprio Joaquim Rosa, que assinou o projeto, e os vereadores. Em geral, todos dão um apoio grande. Aí, como veio a ideia de fazer? Claro que nós temos um mural anos 50, 60, 70. Aí, você que sempre me ajudou, eu até falo em público, o Nardinho, independente de tudo que ele faz, você foi muito importante para a construção do mural. Eu tive até com o Rodrigo, já eu explico do Rodrigo, do Alex pegando as mãos, eu falei da sua importância, que você, na reta final, nos ajudou muito. E acho que o que você fez não foi para mim, foi para o esporte. Dessa vez. Até eu falo, quem me ajuda não está ajudando o treino, está ajudando o esporte da cidade, né, Nardinho?
O sentimento daquele momento, o senhor estava no momento de... Estava rodando em círculos, né? O senhor não saía daquele círculo. E eu via que precisava de uma mão para estender, porque aquele momento dependia de ajuda mesmo, né? Para comprar granito, para pintar.
Os vidros, né?
Vidros. Então, sabe, eu falei assim, não, esse momento eu vou ajudar.
Eu
agradeço muito por ter sido homenageado. Foi independente de qualquer coisa. O senhor descobriu na história que eu era o terceiro artilheiro da cidade. Eu era zagueiro como terceiro artilheiro.
E continua
o pessoal,
ainda.
O Sabiá, o Valdir Sabiá, ele me fala até hoje. Sabe, seu Adelio?
Um abraço para o Sabiá.
Ele me fala até hoje. Ele fez 3 gols no Rafa na carreira dele toda. E ele me fala, sabe o que ele me fala hoje? Que eu virei o terceiro artilheiro porque eu pago almoço para o senhor.
Imagina,
eu almoço
não
junto,
tenho vindo.
Mas eu fico muito feliz porque essa resenha do esporte é muito importante. E o que eu fiquei mais feliz, que o Tutuca, né, fez 568 gols como primeiro artilheiro e um grande jogador no eixo, Suzano Mogi, que jogou na mineração também, o Dejaer com 535 e eu com 173, mas eu quero ressaltar que nós conseguimos fazer essa homenagem antes do falecimento do Tutuca, que foi uma pessoa que fez muito pela cidade de Suzano, não só como jogador, como técnico da seleção. Ele foi meu técnico nos Jogos Regionais, da seleção de Suzano, em várias oportunidades, técnico do Eco, técnico do Zac. Enfim, o Tutuca passou por tudo do esporte, como eu passei também, mas assim, de forma positiva, que fez a sua parte. Aí sofreu um problema de rim, né? Tem um problema sério nos rins e veio a óbito, mas só do mural ter saído antes, sabe? Depois de meses, acho que foi 4, 5 meses que ele faleceu.
Quatro meses, né?
É. Mas, sabe, essa homenagem ele merecia mesmo?
É, coitado.
E tá lá estampada na câmera.
Tá lá a marca dos pés dele, a história. Até aproveitando para o Sabiá curtir essa novamente, o Nardinho, eu costumo dizer assim, o cara pode ser meu amigo, pode ser até um familiar meu, se ele não tiver dados, porque eu não falo assim com orgulho. Se não está no jornal, fica difícil, porque, coitado, tem muita gente que jogou bola, não teve oportunidade de ter registro nos jornais, e hoje em dia é o único material que a gente tem, porque tudo que você vai fazer homenagem, Nardinho, você tem que ter uma prova. Não adianta falar, o Nardinho jogou bola. De onde você tirou isso? Está lá os jornais. Então, quando eu achei os seus gols, você vê, pode ver que a diferença é até grande, né? Você vê 568, 535, o Tutuque e o DG, você está com 173 gols. Então, é o que a gente localizou, né? Então, tem outros que teve menos gols que você, assim, que nem tem. O próprio o Zeca, né? O Zeca foi um grande artilheiro. Eu achei, se eu não me engano, dele foram 86 gols. Por quê? Porque muitos jogos acabavam não sendo registrados, que você sabe, né? Naquela época registrava os jogos principais, então, e como foi as diretorias das ligas, né? Os presidentes, cada um que saía levava as súmulas embora, então ficou difícil. Então, quando eu falo de você ser o terceiro maior artilheiro, hoje em dia a gente, graças a Deus, tem uma amizade muito bacana, mas isso foi divulgado pelo que você fez no futebol, não foi por amizade e não dá certo, e não
sim,
funciona.
Como o senhor é um grande historiador hoje, mas todo esse trabalho, o Carlos Negro teve grande
muito
participação.
Muito importante, ele registrou muita coisa.
A coluna do Carlos Negro,
isso.
O que ele escrevia
das
atividades esportivas. Então, dos campos de futebol, sempre participou muito. Então, tudo isso tem que registrar,
tem.
Né? Porque parte da história
sim.
Bom deixar sempre um legado, um legadozinho aí, vamos falar assim, bem simples.
Não, é lógico.
Mas é importante.
É importante, Carlos Negro, você também deve conhecer o Siribi, né? O Siribi escrevia. O próprio João Batista Fiamini, o Tita, ele escreveu matéria, ele era muito discreto, o Dácio Gúbio. Eu achei colunas do esporte com assinaturas dessas personalidades esportivas. E é lógico, Carlos Negro, entre todos, ele foi um dos maiores. E um que eu descobri nos anos 50 que escrevia sobre futebol, o doutor Armando de Ré, Nardinho. Achei jornais que ele assinava, ele fazia cobertura. Doutor Armando de Ré, né?
Um excelente médico, né? Hoje tem o nome do nosso auditório aqui, do SASP, né?
E era um esportista apaixonado.
Larissa Chiuchi, nossa primeira-dama.
Isso.
Mandar um abraço ao nosso prefeito Rodrigo Chiuchi.
Rodrigo.
Que está nesse novo mural aí. Ele pôs as mãos, né?
Pôs as mãos.
Ele está construindo, reconstruindo a cidade.
Até deixa eu explicar. Você está sendo a primeira... primeiro apresentador que estava me entrevistando depois de tudo isso. O que acontece? Quando eu comecei a pegar os pés dos jogadores de futebol, do vôlei...
Os pés ou nos pés dos
jogadores? Nos pés,
nos pés.
Pegar nos...
Eu queria que ele explicasse um pouquinho o que é esse projeto, Mural dos Campeões.
Porque
tem gente que
está
em casa e não tem...
Então, antes de eu falar do Rodrigo, eu vou explicar.
Para entender... Como a Regiane perguntou, tem que vir na Câmara.
Já
tem o primeiro mural
câmara.
Lá dos jogadores, né?
Isso.
Mas é bom, mas o Salto aí vai explicar. Muito, muito feliz a sua interpretação.
Então, eu até agradeço, Regiane, a curiosidade dos telespectadores. O que acontece? Quando eu li 8.600 jornais da história do futebol de Suzano e do esporte. No DS, no diário. O DS é a grande fonte, né? Eu até falo, graças a Deus, nós temos os arquivos do DS para poder...
Salto aí não sai do DS.
Não, estou sempre lá.
Antigo, né? Ele não sai lá, lá e já ficou.
Querem me achar, vão lá no arquivo, que eu agradeço muito ao Chachá, Nelson Otávio, Guarulho, Edgar, os jornalistas são todos amados, me recebem com muito carinho, Edgar, todos fantásticos. Então, o que acontece? Eu comecei a ler a história e aí eu comecei assim, a perceber, eu falei, puxa vida, só homenagear os jogadores é uma coisa assim, você homenageia o jogador hoje, daqui a um mês muita gente nem lembra mais, né? Aí eu comecei a ver assim, eu falei, pô, podia montar um, que nem a calçada da fama de Hollywood, né? Olha, a gente podia montar alguma coisa aqui em Suzano. Aí a primeira ideia foi calçada dos campeões. Eu queria tirar o Fama, né? Falei, Fama já... É, eu queria o campeões, porque se você coloca calçado do futebol, você tem que pôr, né, Nardinho? Vixe, vai mais de 10 mil jogadores.
E você tinha uma coluna, né?
Tinha, eu escrevi sobre a história deles, e aí através de escrever a história deles...
E continuou publicando, essa semana saiu,
né? E saiu do Tiãozinho, o Tião Mário, de vez em quando eu solto alguns por causa da correria do mural. Aí eu comecei a pegar os jogadores, o Nardinho, Tutuca, o Grilo, o Dejair... Ah, eu acho que vou pegar os pés deles e colocar numa calçada dos campeões, que era a primeira ideia, né? Aí ele sempre, o Nardim sempre foi, eu até falo, né? Porque ele está de volta como secretário. Antes dele voltar a ser secretário de esporte, ele sempre participou. E lá, Nardinho, estão precisando de ajuda para algumas coisas e tal. Ele sempre se propôs, ele, o Grilo, o Ted, todo o pessoal, Tutuca, coitado. E aí eu comecei... eu comprei a madeira, fiz as caixinhas com a ajuda de todos eles. Primeiro tem que ter história, né, Nardinho? O cara vai lá. Não, se não tiver história, não adianta, Regiane. Você vai pôr uma homenagem de uma pessoa que você não tem nada para contar dela. Aí eu comecei a pegar os pés deles, né? E comecei a preparar o material para colocar em algum local. Então, na época, o pessoal ainda não entendia muito,
você,
né?
Você não pode deixar de ressaltar que nessa época... O Grilo e o Tutuca foram grandes incentivadores.
Foram
do senhor,
demais,
né? Foram muito, parabenizar os dois.
Não,
por isso,
você,
né?
Aproveitou que nem
eles corriam a tiracola do senhor,
né? Corria sempre. E eu quero até agradecer o sindicato dos servidores lá do Ted Grilo.
Sim, nosso presidente Ted,
o,
né?
O Ted é que lá que a gente começou a pegar a marca dos pés e guardar, né? Porque tinha que ter um local para guardar, né, Nardinho? Porque
é pesado.
Eu já falei, filho, eu estou ficando velho, já não consigo mais pegar as placas. Aí a gente começou a preparar, né? E aí veio a ideia de colocar num local. E um dia, assim, resumindo rapidamente, eu encontrei com o Joaquim Rosa, né? Ele estava na presidência da Câmara e comentei. Falei, puxa, eu queria colocar num espaço público, assim, sabe, Nardinho, protegido. Porque você tem aquela preocupação, não é colocar em qualquer lugar. Sabe que vandalizar é fácil, colocar num espaço que tem proteção, é um cara com uma marreta lá, quebra tudo e aí já era. Aí ele comentou, dá para colocar na Câmara, Eu vi aquele muro que onde é o mural dos campeões. Eu falei, dá para colocar ali, ao invés de ser calçada, vira um mural dos campeões. Aí procurei o Nardinho, mostrei para ele tudo a planta, que até o engenheiro Elvis, agradeço, assinou. O jurídico da Câmara, o doutor Júlio, o jurídico acompanhou tudo, os vereadores. Aí veio o Leandrinho também apoiou. E aí fomos preparando para inaugurar. Então a ideia do mural, ela surgiu para perpetuar a história dos nossos jogadores suzanense. E até eu estava falando, Nardinho, Regiano, quero deixar bem claro, o nosso mural é único no mundo, porque existe, tipo assim, a calçada lá do Maracanã, mas lá é Zico, é Sócrates, né, Nardinho? Agora, regionalmente, municipal, a nossa é a única, não existe em lugar nenhum do mundo. Pode existir virtual, mas concreto mesmo, a nossa é a única. Então, a ideia surgiu dessa forma, né, de querer manter a história deles viva, né? Com a marca dos pés, os goleiros com as mãos, né? E está lá, né, Nardinho? Vários atletas, infelizmente muitos não puderam participar, porque já faleceram, né? Mas deu para homenagear alguns em memória, né? Seu pai, né? A gente deixou lá em memória, o Tite, pai do Dejair,
João,
né?
João Soares,
Tulu, né? Tulu. Vários. E aí, só para voltar no assunto do prefeito, então, o que acontece? Quando fizemos a inauguração, aí veio a ideia de fazer a sequência aqui, anos 80, 90 e 2000. E aí, Regiane, o Nardinho, o que eu pensei? Eu falei, puxa vida, a gente só vê o craque, né? O cara que está na quadra, no campo... Mas para você realizar isso, você depende de muita gente. É o prefeito, é os secretários, no caso, o Nardinho, secretário de esporte, secretário de governo, o Alex. E sabe, são pessoas que ajudam assim sem ninguém ver. Então, eles estão ali dando um apoio, a gente precisa disso. O presidente da Câmara, o Leandrinho, que assina para fazer a liberação. O vereador Joaquim Rosa, que assinou para poder ser o presidente. Isso,
depois o Leandrinho reiterou.
Leandrinho reiterou.
Queria agradecer tanto também a Câmara anterior, aos vereadores e
os atuais
que
também,
enfim,
que Então, todos...
Não, os que deram continuidade,
isso,
mas agradecer a todos, porque todos foi um ato muito digno.
É, e aí, Nardinho Regiane, aí eu falei, bem, eu vou homenagear também o engenheiro que assinou o projeto, que é o Elvis, que eu acho assim importante, né, Nardinho? Porque o Nardinho sabe disso, o secretário para ele fazer o trabalho depende de várias pessoas, né, Nardinho? O secretário, o prefeito. Então, eu resolvi homenagear essas autoridades por questão de gratidão. Eu costumo dizer, o Brasil, tem hora que ele não vê muito a gratidão das pessoas que ajudam, que nem eu sempre tenho gratidão com o DS, né? Sempre quando eu vejo o Edgar, eu agradeço muito o apoio que ele dá como editor-chefe, o jornalista, o Fernando, o Lucas, né? Todos me atendem bem. Então, eu até brinquei, né? Se eu pudesse, eu colocava a mora de todo mundo que sempre está... E aí, só voltando, o Ted já está como jogador, né? O Grilo está como jogador, o Nardinho está como jogador, né? Então, essas personalidades sempre estiveram comigo, já estão homenageadas, né? Então, eu pensei naquelas que ainda não tinha, que nem o prefeito, o Rodrigo Axiuxi, merece que ele, através dele, o Nardinho me ajuda, o Alex me ajuda, e outros também, né? O próprio Marcelo, da Secretaria de Comunicação, ajudou, né, com os adesivos. Então, a ideia dessa gratidão com essas autoridades, até eu quero deixar bem claro, mas eles não jogaram e tal, não, mas eles... estão sendo importantes para o momento da realização do mural e que nem eu estou falando, o mural é único no mundo. Então, nós temos que agradecer, né, Nardinho? Até aquelas pessoas que não foram atletas campeões, mas... E nós já pegamos as mãos, né, do...
Regiane, já explicou o mural em si, não?
Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. É a primeira vez que eu estou explicando, sabe? Ninguém nunca me perguntou o motivo real.
Porque, né... Para nós que estamos ali estampados, né, é muito legal, sabe? É. Eu não sabia qual era o terceiro dia da cidade. Sabia que tinha feito muito gol, porque eu batia falta bem. É. Batia pênalti do time, quer dizer, gol de pênalti é fácil, que nem faz o Fábio Santos no Corinthians, o Veiga no Palmeiras. Isso, então, mas é uma coisa que não sai também todo jogo.
É.
Mas fazia gol de cabeça, porque era zagueiro, ia para a área, quer dizer. É. Mas saber que eu tinha 172 gols, né?
Nem ele
o senhor
sabia.
Conseguiu em todo esse tempo.
É uma pesquisa demorada. Até aproveitando para finalizar a ideia como surgiu do mural, sabe, Nardinho, tem que ser humilde, tem que agradecer muito ao DS, porque se não tivesse esses jornais nos arquivos lá, que é um arquivo maravilhoso, eu nunca acharia
desde a primeira edição.
A primeira edição. O Nardinho não me conheceria, eu não conheceria ele, eu não conheceria o Grilo, nem ele, a mim, nem o Tutuca, porque eu passaria por essas pessoas, agora através do jornal você descobre o atleta e começa a procurar onde mora o Nardinho. Onde mora o Tutu, onde mora o... E eu comecei a procurar todos e mostrar que eu estava com a história deles. Então, é que nem eu falo, o DS foi muito importante para o mural dos campeões, porque se não fosse esse arquivo, né, Nardinho? De boca, você pode falar que foi campeão do mundo, mas você tem que provar, né?
Então, e tem um exemplar desde a primeira edição.
Da primeira edição até.
E eu posso falar, quando ele tinha o DS, era no... a comarca de Suzano.
Isso, a comarca de Suzano, antigamente.
Era Antônio...
Eu esqueci o nome ali.
A rua do Munquiô.
Do Munquiô,
De Oliveira.
Lá no comecinho.
Armando Salles de Oliveira. Quando eu ajudava no jornal naquela época. Olha, lá já comi um lanche, ficava tão feliz. Ajudava meus primos lá. Então, sabe, isso é um orgulho, é uma tradição da cidade. E está perdurando aí por mais de 50 anos. Então... Para nós, a satisfação é muito
grande. Eu vou contar uma curiosidade para vocês recentemente, que o Nardinho, o Grilo, tudo que tem vários, o Valdomiro também, pessoa que me ajudou muito,
né?
E ajuda até hoje.
Valdomiro Patrício.
O Patrício, grande craque, né?
Ele chama Valdemir Patrício.
Patrício,
mas
o Valdomiro. Aconteceu um caso curioso, Regiane e Nardinho, que eu achei um jornal de 1992. Falei, caramba, estava o Grilo disputando o regional daquela época. E foi um jogo que o Urupês ganhou de 5, do Scato 5-0, e ele fez 2 gols. Aí eu levei, né? Tirei uma foto. Você acredita que o Grilo não lembrava? Ele só viu a prova que tinha a foto dele lá e o nome dele. Você está vendo, Regiane? Então são coisas que, se você não tem esse arquivo, Nardinho, vocês
e
não sabem.
O último título regional do Urupês, que tem hoje 8 títulos na cidade, Soltei. Foi em 1983.
Tá você e o Grilo.
Eu era o capitão da equipe. Porque o estádio foi inaugurado em 82.
Isso.
E o primeiro regional foi feito em 83. E foi realizado pela Liga em 83. E nós somos os campeões do país. Tá? O Grilo,
o Miguel de Castro.
Miguel de Castro, o Miguel Schiavi. Vários jogadores, né?
O
José Marcos, meu primo, José Marcos. E Então, foi o último campeão regional.
Foi.
Olha quanto tempo. E ninguém conseguiu passar o Lupez até hoje.
É, até hoje...
39 anos, vamos falar assim. 39
anos. E uma curiosidade, você falou de 83, ficava sempre aquela dúvida. Por que, que o estádio foi inaugurado em 82 e o primeiro título regional foi em 83? Vocês foram o primeiro campeão do estádio, né? É porque em 82 houve lá um problema de intervenção na Liga. Então, não houve o campeonato regional de 82 por intervenção. É outro detalhe que a gente
você
não...
Você percebeu como é bom falar com o historiador?
É, sabe não. É porque muita gente pergunta, o que é o campeão de 82?
É o Nelson Rubens do Diário de Suzano, na Paz Esportiva.
Como então? Eu até brinco, eu não conto história, eu trago a história, né?
Sim,
porque
sim,
eu li lá, então eu trago. E é muito gratificante, né? Porque é que nem eu falo, você tem um arquivo desse, poucas cidades têm. Eu já fiz um levantamento, assim, é um arquivo muito completo. Você tem a trajetória do atleta desde o começo até o auge, até o final. Então é muito, muito bacana, né, Regiane? Então eu espero que tenha conseguido explicar para o telespectador. E o mural, como eu pensei na ideia de perpetuar a marca dos pés deles em concreto, eu falei, vai ficar para sempre. Então, os netos, bisnetos, outras gerações vão ver lá a foto, vai, do Nardinho, a história dele e a marca do pé dele. É uma honra, né, para a nossa cidade, né, Nardinho?
Agora, enquanto você toma água, tenho certeza que a hora que ele puser água na boca, vai sair fumaça na língua dele, viu?
Eu quero
falar aqui dos resultados do final de semana, até para o senhor respirar um pouquinho, só
tomar uma aguinha.
No Sessentões, o Cruz de Malta B ganhou, perdeu de 6-1 para o Estrela, o Cacique perdeu de 4-3 para o União do Badra e o Cruzeiro do Sul perdeu de 2-0 para o Cruz de Malta A. Na categoria feminina, Vila Nova Maluco ganhou de 3-0 do Jundiapeba e o Fúria Vila Mogi ganhou de 3-0 do Arena 100%. Aí as finais, né? Na finais da divisão especial, o Nova Opção perdeu 2-1 para o Botafogo, que na quartas e na semi ganhou de 7 e ganhou de 6.
Foi.
Eu presenciei, cheguei sábado no estádio, 10h30, porque tinha que ficar olhando o som lá, eu e o Célio, né? E saímos de lá, 18, fiquei 7h30, porque teve duas finais. Então foi assim, passou mais de 3 mil pessoas no estádio.
Estava lindo.
Ficou bonito o estádio, sabe? Muito, muito bem frequentado. O pessoal se portou muito bem também.
Não teve confusão.
E o
né?
Nova Opção, o Botafogo, um grande jogo, 2-0 Botafogo. O Nova Opção fez 2-1, não. 2-0.
Isso.
O Nova Opção fez 2-1. Teve a chance cara a cara, levaram até o goleiro e conseguiu chutar para fora.
Não,
a partida
podia
ter ido para os pênaltis para ver a regularidade que foi do jogo, né, em si. No jogo de fundo, o Suzanópolis, que tinha ganho todas as partidas até então, perdeu 3-2 para o Maitê. Mas foi um jogo assim, só quem
fantástico.
Estava lá para ver.
Foi fantástico
porque
esse jogo.
Foi um jogo de... Estava 1-0 para o Maitê, o Suzanópolis empatou, o Maitê fez 2-1,
O Suzanópolis teve dois jogadores expulsos, né?
No primeiro tempo.
No primeiro tempo.
Quando começou o segundo tempo, o Suzanópolis com 9 jogadores empatou o jogo e foi tomar o gol no último
foi
minuto
incrível,
do jogo.
Incrível.
No apagar da luz, já todo mundo se preparando para os pênaltis.
Já.
Tanto que o Suzanópolis trocou o goleiro,
foi.
Que devia o Quintu, devia ser goleiro, e tirou o Zóio, o Flávio, para pôr um menino de uma estatura baixa para bateu o pênalti. O que aconteceu? O Suzanópolis tomou um gol de cabeça.
Foi.
E o Flávio, na hora, na área, seria uma outra decisão.
É,
você vê como, às vezes, o jogo não acabou. E como pode substituir pós-partida, porque eles estão dentro do campo, faltou esse raciocínio para o técnico. Né?
Até
ele
na
acabou
Copa...
se expondo, na verdade. Né?
Na Copa do Mundo, eu não me recordo das duas seleções. Houve esse caso, Nardim, que terminou a prorrogação, o técnico tirou o goleiro que era titular e colocou o reserva e ele acabou defendendo e classificou. Foi após o final do jogo. Então,
porque o pênalti ainda faz parte da partida.
O técnico,
né?
Suzanópolis...
Desde que ele possa substituir, que ele não fez as 5 substituições que hoje virá efetiva, até então não eram agora, né? Foi, na época da pandemia, eram 5 substituições alternativas, mas para aquela época. E agora efetivaram assim, porque hoje o pessoal está correndo muito, né? Hoje o jogador corre mais do que pensa. Naquela época você pensava muito, jogava mais com a cabeça, né?
Isso.
Até para dosar a própria energia, o fôlego, né? E hoje não acontece muito isso, então acaba se desgastando mais, né? Precisando da substituição realmente. Então hoje não se joga com 11, joga com 16, não é verdade?
Ô, Nardinho, aproveitando quando você está olhando, deixa eu falar umas curiosidades que aconteceu na final do Botafogo e o Nova Opção. O Botafogo ganhou seu quarto título, né? Agora, no ranking, ele está em quarto lugar, porque primeiro é o Urupês, né?
Que com oito.
Com oito títulos. Depois vem o Suzano com seis. Sete. Aí vem o Bandeirantes com cinco. Aí, com quatro, vem agora o Botafogo, Monte Cristo, Paulista... Eu acho que os três estão com quatro títulos. Aí depois vem o Vitória com três títulos. Então, o Botafogo está entrando aí na briga para tentar alcançar aí o Bandeirantes, o próprio Suzano e o Urupês, que é uma tarefa complicada, né?
O Botafogo no futebol do Suzano está que nem o Cássio no Corinthians. Tá, né? Daqui quatro partidas, ele é o segundo maior jogador.
Então ele está lutando.
Passar o Vladimir com 837 partidas vai ser difícil.
Difícil.
Ter que jogar até 40 anos jogar todas as partidas, né? E ser bem xingado, porque até lá não vai estar com toda a técnica que ele está hoje.
Verdade. E, Nardinho, só para aproveitar que você foi treinado por ele, o Daniel, que é o técnico do Botafogo, hoje ele conseguiu o quarto título. Então ele está atrás só do Pizzolatto, que foi seu técnico pelo Europeu. Tem cinco títulos da Especial. Então o Daniel chegou a quatro títulos. Então agora ele está na briga para o técnico de maior títulos da história da divisão Especial.
Alfredo,
que foi seu técnico, né? Que é o maior campeão como técnico da história do futebol de Suzano. E é bacana, né, Nardinho? Que nós temos o Daniel ainda na ativa, lutando, né? Para tentar conseguir. Eu acho que a gente tem que valorizar, né? Tudo isso é história, né? Daqui a uns anos contaremos tudo isso, né, Nardinho? A história de cada técnico, cada jogador, né? E o Alfredo Pizzolatto foi seu técnico, né?
Com certeza. Olha, essa blusa manchada aí, vamos explicar direitinho. É um efeito verde que tem aqui no... Que tem
na
aqui
tela,
no,
né?
Na tem aqui dentro, né? Do nosso estúdio aqui, por isso que tá assim, viu? Mas eu falei para a Virgínia que eu não podia deixar de tirar a blusa aqui, né? Para poder... Mas muito legal. Quero falar os cinquentões também. Intenso, hein? O clube ganhou de 1-0 do Águia Dourada. O Leão ganhou 3-1 do Cacique. Suzanense perdeu de 4-1 para o Água Vermelha. Eu estava nesse jogo lá no campo do Vitória. O Urupês ganhou 3-1 do Bola Branca. União do Bada perdeu de 4-0 para o Nacional de Itaquá. O Palmeirinha e Botafogo foi 1-1. Também passei nesse jogo lá. Você viu como eu rodo, hein? Isso é domingo, hein? O Águia do Bar ganhou de 1-0 do Dragão Negro. O Nis Maracanã ganhou de 2-0 do Cruz de Malta. O Rafa ganhou de 2-1 do Palmeiras, na categoria 50. O São José Águia de 9-2 do Galo de Prata. Tá infernal essa equipe. E o Ibar perdeu de 4-1 para o Cruzeiro do Sul, lá no campo da Ibar. Já no Quarentões, são 9 equipes só. Estou muito triste porque tem muito pouca equipe. Nossa época tinha quase 30 equipes no Quarentões. Cobrei isso presidente da Liga, Dr. Marcelo. Começaram a fechar para os clubes de fora e hoje não temos nem clube dentro da cidade que joga. Porque quando vinha o Tricolor de Itaim, vinha o Tossan de Itaim, vinha o Mas de Ouro de Itaim. Vários clubes de São Miguel, de Jundiapeba, sabe? Era outro campeonato, né? Mais nivelado e muita moral que nós tínhamos na zona leste de São Paulo, sabe? Do município de São Paulo. Já no Quarentões, União Graziella e Favela do Graziella, o derby lá foi 0-0. O Cacique ganhou 2-1 do Leblon. O Vitória empatou 1-1 com o Nacional. E o Leão perdeu de 1-0 para o Água Vermelha. E daqui a pouco eu falo da campeonato da segunda divisão, tá bom, senhor?
Deixa eu fazer um comentário. Você falou da quantidade de clubes. Infelizmente, só vou ficar devendo um ano, mas é ali década de 80, ali comecei em 90, quando você foi presidente da Liga. Você que começou a terceira divisão, Nardinho. Eu lembro que eu li uma matéria que, na sua gestão, eu não estou me recordando o ano exato ali.
Foi de 90 a 96.
Isso,
só para explicar para o senhor um pouquinho. Quando eu entrei em 90, eu peguei a Liga com 4 clubes filiados. Aí veio o Sr. João Batista, o Tita, que é uma referência, né? Eu falo, os presidentes pegaram com o Tita, era uma coisa a administração da Liga. Sem o seu Tita, não, nada contra, hoje Paraíba, Rael, Dodô, que sabe, são todos, foram aprender com o seu Tita. Mas o João Batista, ele era uma pessoa austera e de muita responsabilidade e de muita confiança de todos. Então hoje o Dr. Marcelo, o Fabrício, que é o diretor de árbitro, sabe? Mas seu Tita tem uma referência,
referência
diferenciada. O que nós queremos? Que os demais imite e faça o mesmo.
Isso.
Mas geralmente, aí quer ter a sua própria opinião e acaba não regendo a liga como se deve. E isso cria desconfiança dos clubes. Isso. E hoje ela não tem a mesma moral que tinha no passado.
Então,
e quando eu peguei com quatro clubes, eu deixei em 96, com 54 clubes, todos os clubes filiados, com documentação sem nenhum problema, né? A diretoria, renovação da diretoria que é feito. Então, tudo isso tem que continuar sendo feito, tá entendendo? E hoje nós temos 100 clubes, então a demanda é maior? É maior, mas tem que se organizar para isso, infelizmente.
Mas eu quero, eu não quero entristecer ninguém, mas eu quero dar uma notícia jornalística. Nesse período aí, Nardinho, tem uma matéria do início do campeonato que você criou a terceira divisão e ficou da seguinte forma, Nardinho. 20 na primeira, 20 na segunda e 23 clubes na terceira. 63 clubes. Eu acho que você nem sabia da quantidade. Está lá no jornal. Está até as divisões com as equipes. Eu tenho lá o jornal. Primeira divisão, segunda divisão e a terceira divisão. E aí o total era 63 clubes. Eu até gravei esse número e falei, caramba, nesse período você ter 63 clubes na liga, hoje em dia tudo bem, né? Hoje em dia cresceu tudo.
Hoje nós temos...
Mas é complicado se administrar... naquela época, início dos anos 90, se administrar 63 clubes...
Então nós fazemos sempre assim, né?
E a terceira divisão foi criada por você, na sua gestão. Não existia,
né? Nós fazemos modelos. Nós acompanhamos o brasileiro da Série A, né? Campeonato Profissional. Então nós temos 20 clubes na A, 20 clubes na B, na primeira, na segunda... E a terceira, geralmente, porque vai filiando clubes, então vai aumentando. Vai aumentando. Hoje nós já temos 4 divisões. 20, 20, 20. O que vem da terceira sempre maior. Porque nós temos hoje 14 na rodada, nós temos 10 jogos. Na segunda que eu vou falar agora os resultados. E temos 14 jogos na terceira. Porque ainda tem clubes que folgam na rodada, dá muito mais. Deve ter 33 clubes mais ou menos hoje na... Continua nesse padrão, isso. Tá entendendo? Então só para falar da segunda divisão, solta aí.
Aproveitar.
E eu passei algum jogo, hein? Rafa 4, Real 2. Quando eu passei lá, tava 4-1 pro Rafa. Oh. Cruz e Malta, mas demais foi adiado porque faleceu. Meus sentimentos ao Bira, a esposa do Bira. Meus sentimentos ao Bira, uma pessoa maravilhosa.
Bira é fantástico.
Mas é um jogo
meus sentimentos
teria
também,
que ser adiado Bira realmente. Guarani e Alvinegro, o Sonense foi 1-1. Bola Branca 2, Liverpool 1. Palmeiras 1, Da Hora 1. Passei nesse jogo aqui. Viu Da Hora até rezar o Pai Nosso lá. Fiquei lá no campo com eles um pouco. Palmeirinha do Toninho também, clube maravilhoso. Tem feito muito lá, uma bela escolinha lá com o vereador Rogério Castilho. Muito bom de ver. Vila Fátima 0, Ferroviária 3. Bandeirantes 1, Jardim Belém 0. Atlético Ramal 2, Condutores 1, Santa Lúcia 0, Bom Sucesso 8 e Manchester 0, 15 do Bada 4. Então essa foi a da segunda divisão, mas deixa eu ver, são vários jogos, né? Você pega aqui, você contar aqui, entre finais, entre feminino, da sede, deu mais de 35 jogos, será esse final de semana. Sábado e domingo, um apoio logístico de arbitragem, de representantes, né? Tem jogos que só tem um árbitro, o 52 é combinado, só o árbitro. Então não precisa ter o trio. Mas senão a logística é muito maior, né?
E que nem você estava falando, é interessante, o futebol suzanense, ele, graças a Deus, ele tem uma força muito grande, né, Nardim? São muitos clubes e eu fiz o primeiro comentário do Daniel Oliveira, lá do Botafogo, ter conquistado o quarto título. Eu acho assim, é importante você ressaltar essas coisas, que isso vão virar histórias, né? E eu falo assim, você não precisa gostar do cara, mas se o cara tem história, você tem que publicar, né? Então, você vê o trabalho que o Daniel faz com o Botafogo, é que nem na época do Urupês, né, Nardinho? Eu até faço um comentário assim, o Botafogo hoje em dia é mais ou menos o que o Urupês fazia nos anos 70, que dominava, né? Era um time a ser batido.
Sabe, Soltão, que nem só
falou. Não menosprezando as outras
não
equipes,
gostar,
né?
Mas eu acho que todo mundo tem que ser justo. Dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus.
É verdade.
Falando isso, quero mandar um abraço ao Rogério, nosso grande parceiro aí do programa, Rogério da Roger Esportes. Rogério
grande
foi nosso primeiro patrocinador
do
voleibol. Sabe, fez e faz um trabalho com 4 lojas na cidade.
Não, fantástico.
Muito importante, né? Hoje com uma referência, não só em Suzano, como na região. Isso. Mas trabalhava, no começo, trabalhava com bicicleta, vendendo roupa. E chegou o que chegou, graças a Deus, através do esforço. Porque tem duas coisas, né? Uma coisa importante na vida. Você só vence é pelo trabalho.
Pelo trabalho.
O homem é digno, o homem, a mulher é digno pelo seu trabalho, né? Para aquilo que faz. A mulher até faz demais, né? Faz dentro de casa, faz trabalha fora, tem que fazer tudo que faz dentro de casa, não é verdade? E a gente só pedindo as coisas no sofá ainda é um absurdo, né? É um absurdo.
O
e a gente acha que trabalhou muito, né? No dia.
Aproveitando, eu queria fazer um comentário também, né, da importância do título do Maitê, né, da primeira divisão, porque a gente vê que o Maitê é um time, como se fala, né, um time de bairro, né, aquela coisa da união, né, de... Não são atletas assim tão famosos em Suzano, mas tem uma união da tipo do bairro, né? Você vê que a Lourdes é uma apaixonada, né? A vida dela é o
Maitê. Eu tinha o maior carinho e respeito. É. Quando o senhor Daniel era o presidente do Maitê, que é o pai dela, sabe? Eu vi ela em plantos no sábado após a final, após a vitória, porque vem um filme, não é verdade? Vem um filme. Ela foi criada dentro do campo porque o pai o levava. É. E hoje ela é presidente do clube.
E ela tem
clube,
uma paixão, né, Nardinha?
E foi para a série especial. E um belo time de futebol. Me surpreendi, eu não tinha visto ainda nem o Suzano Nobre jogar, nem o Maitê. E a final, para mim, me premiaram com grande partida.
E você vê que foi uma final muito bonita para a gente que está fora, né? Assim, você vê o Suzanópolis com a torcida maravilhosa. A torcida do Suzanópolis hoje em dia é um espetáculo à parte. Eu até comento, a torcida do Suzanópolis agora, no ano que vem, na divisão especial, vai dar muito show.
Vai dobrar, porque...
Eu quero parabenizar a Lourdes, né, pelo trabalho que ela desenvolve com o Maitê. E parabenizar o Botafogo também. Você vê grandes torcidas, né? O Botafogo também cresceu demais na torcida. Você vê a torcida no campo, né? Teve um espetáculo de dança, né, Nardinho?
Teve uma zumba antes.
Né? Muito bonito.
Porque já é feita no próprio bairro.
É.
Só tá aí, vou falar o resultado aqui da terceira divisão.
Fica à vontade.
Aí vou pedir para o senhor dar um tchau para todo mundo, viu?
Vamos.
Nosso tempo já fomos aqui acionados.
Espero que a gente tenha agradado.
Já falou assim, já deu 40 e tem só dois de acréscimo. Então vou correr bem, vou correr. Primavera, na terceira divisão, Primavera 2, Borussia 7. Internacional 0, CRB 0. Sem Nome 0, Raça 3. Havaí 4, B13 3. Juventude 1, Coletividade 4, Montesion 3, São Fernandes 1, Nacional 2, Europa 0, Jardim Europa, Atlético Cambiri 2, Chelsea 2, Santa Cruz 1, Rosário 0, Gueto 1, Juventude 0, Nacional, Atlético Nacional 2, Santinei 0, Ajax 1, Inter Duchenne 0, Benfica 1, Santa Cruz 1, Matonense 0, Nova Geração 4, e Colorado 3, Borussia do Parque Buenos Aires das Palmeiras, 0. Senhor Altair, agradeço a sua presença. Foi hoje um papo muito rico, falar da história, de falar dos homenageados, né? Tendo o prefeito Rodrigo, o Ricardo Navaja, o Odinilo, vários atletas do futebol novamente. E parabéns pelo seu trabalho. Não é fácil ler 8.600 jornais, não é fácil, é uma história do futebol, do esporte, né? O senhor acaba ainda falando, ó, Nardinho, eu tive muito aqui no jornal, né? Você e o Estevam aqui no jornal,
sempre eu mandar pelo
tempo que tem, né? O Estevam tem 11 mandatos, eu tenho 9, então sempre procurou fazer com trabalho, mas a gente só vence pelo trabalho, só consegue fazer as coisas, só tá aí. Quando, né, só vencendo, se você só vence, só faz realizando o trabalho. Eu sei, tem duas coisas que eu tenho facilidade em fazer. É trabalhar e sorrir. Eu preciso trabalhar alegre, não posso trabalhar nervoso.
Não.
Porque não é salutar para ninguém, tá entendendo? Eu fico lá pegando o pé no profissional o tempo todo. Mas daqui a pouco eu venho, vamos tomar um café, vem aqui, toma aqui, toma vintão aqui para você tomar um negócio, sabe?
Você tem que
também fazer o contra-golpe, né, do humor, senão fica difícil, senão trabalho, não dá.
Isso.
E hoje o Paulo Portela está muito bonito, estou muito feliz.
Está lindo.
Estamos tentando arrumar, né? Fácil consertar velho. Eu sei por mim, por isso que eu falo isso. Mas nosso Paulo Portela vai ficar.
Está muito bonito,
Vai ficar assim, tem uma academia ao ar livre hoje. Então eu quero agradecer mesmo ao senhor, tá? Pode dar suas considerações finais aí. homenageados.
Isso, eu quero agradecer muito você, Nardinho, a Regiane, que me trouxeram aqui. Estou muito honrado, sabe? Essas coisas que me...
As fotos estão todas passadas, né, Regiane?
Estão passando, né? Eu parabenizei muito, faz um trabalho maravilhoso. E é tipo assim, eu agradeço muito, porque eu costumo dizer, esse trabalho, o Nardinho sabe, ele me acompanha há muito tempo, eu tenho muito amor por isso. Então, eu até brinco, né, Nardinho? A parte que mais me deixa triste é naquela parte financeira que você tem que contar ajuda dos amigos. Eu queria que a gente só trouxesse homenageados. Mas eu agradeço ao prefeito Rodrigo Asciucci, à prefeitura, à Câmara Municipal, através do presidente Leandrinho, todos os vereadores também. Agradeço o Sindicato de Servidores, o TED, o Grilo, sempre está apoiando. O deputado Estevão Galvão, né, Nardinho? Também foi um incentivador fantástico. Ao DS, todo o grupo DS, que sempre me acolheu com carinho. E todas as pessoas que, se eu for falar aqui, não vão ficar 10 programas, que sempre me ajudam, que estão apoiando.
A gente não pode deixar de ressaltar
todos,
que o deputado Estevão, né, te ajuda muito, às vezes mensalmente, para que o senhor possa ter essa sobrevida para poder fazer.
Ele sempre
precisa
fala,
se alimentar,
né?
Precisa pagar aluguel. Ele ajuda muito.
Ele sempre fala
muito
que
feliz, sabe?
Que ele ajuda,
sempre teve essa facilidade de poder ajudar as pessoas e reconhecer que realmente trabalha.
É verdade. E ele fala, independente da política, eu gosto muito do seu trabalho. Eu sinto muito feliz, porque é sinal que a gente está fazendo a coisa certa, né, Nardinho? Sempre na humildade, né? E graças a Deus poder dizer para os nossos suzanenses que o Mural dos Campeões é único no mundo inteiro. Então, quem quiser ver o mural, é só ir na Câmara, né, Nardinho? De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E aguarde agora a sequência do mural, né, Nardinho? Com os demais atletas.
Me fala mais coisa da Copa, você percebe?
Nardinho sempre fala.
Obrigado,
Zé
Antônio.
Obrigado, Nardinho. Deus te ilumine.
Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por nos dar mais uma semana de vida. Agradecer a Arena DS, através da Rede de Comunicação Diário de Suzano, a todos os integrantes, a Regiane, que nos acompanha aqui no dia a dia. Hoje, esse trabalho do senhor, que ilustrou aqui os próximos homenageados. Enfim, agradecer a todos. Desejar uma boa semana, que segunda possamos estar aqui novamente para falar um pouco mais de esporte e trazer pessoas igual o senhor, que realmente faz a diferença. E muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Regiane.
Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes.